Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região, e conta pra gente como é que estão os trabalhos aí na sua localidade, como é que estão se desenvolvendo as lavouras por aí. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando pra gente como é que estão essas atividades e essas lavouras. Para isso é muito fácil, você pode mandar tanto pro Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou também pro nosso WhatsApp, o número esse que tá aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767-0241. 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, sua foto, seu vídeo, nos ajude a mostrar a realidade das lavouras ao redor do Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos entrevistados que vão contar pra gente em loco como é que estão esses trabalhos e como é que está o desenvolvimento das lavouras pelo Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser lá no estado do Mato Grosso. Vamos para a região de Sorriso. Quem vai falar com a gente daqui a pouquinho é o Diogo Damiani. Ele é presidente do Sindicato Rural de Sorriso e vai contar para a gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de soja 25-26 lá na região de Sorriso, no Mato Grosso. Produtores vão acompanhando esse desenvolvimento. A gente já tem o Diogo aqui com a gente. Diogo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que assistem Notícias Agrícolas. Para nós aqui do Sindicato Rural, é sempre um prazer imenso participar do programa e trazer, né, levar as informações de Sorriso e do estado do Mato Grosso.
Diogo, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras por aí, porque tem preocupações com o clima rondando a região, né?
Isso aí, bem pontuado. Fazendo um panorama aqui da safra 25-26 na região de Sorriso, né, nós iniciamos o plantio logo após o término do vazio sanitário aqui no Mato Grosso, que foi dia 6 de setembro, então a partir do dia 7 já era permitido realizar a semeadura. Então nós começamos essa semeadura já nas áreas de pivô. Conforme os dias se passando aí no mês de setembro, né, nós fomos recebendo alguns volumes de chuva, né, em algumas regiões bons volumes de chuva, é o que propiciou aí também iniciar a semeadura também nas áreas de sequeiro. Então, o plantio nosso foi avançando bastante no mês de setembro, né? Dia 30/9 nós fizemos um levantamento aqui no Sindicato Rural, nós tínhamos já 50% da área semeada, então era algo até diferente dos últimos 5 anos, né? Nós estávamos com o plantio bastante avançado. Mas entrando no mês de outubro, a coisa totalmente se inverteu, né? Virou do avesso. Nós entramos num período extremamente crítico aqui, que começou, né, os veranicos aqui na região, o que desacelerou fortemente a nossa semeadura. Então, hoje, nós já estamos no mês de novembro, não conseguimos ainda concluir em 100% a nossa semeadura, né? As chuvas que vieram no mês de outubro foram em forma de pancadas, não foram chuvas generalizadas, né? O que acabou atrasando aí o plantio e também ocasionando aí bastante estresse hídrico, principalmente nessas lavouras que foram semeadas no mês de setembro. Então, aqui nós temos duas situações, né? O atraso do plantio já influencia nessa janela de segunda safra e também nessas áreas que foram semeadas um pouco mais cedo, né? Por conta dessa falta de chuva no mês de outubro, acabou prejudicando essas lavouras já que estão em estágio reprodutivo.
E olhando para as previsões, Diogo, como é que está esse cenário para frente? Tem previsão de chuvas aí para os próximos dias?
As previsões, elas marcam chuvas, mas as chuvas não estão vindo generalizadas, elas vêm em forma de pancada. Então, nós recebemos chuvas essa noite aqui em Sorriso, mas infelizmente não pegou todas as regiões. Aquelas regiões que estão mais críticas, a chuva está em falta, né? Novamente não veio agora essa noite, então o que acaba ocasionando bastante problema ao produtor. Nós temos relatos aqui já de áreas aí com mais de 30, 35 dias sem chuva, né? Outros relatos de 20, 25 dias. Então é algo que preocupa bastante nós aqui da região e com certeza nós já teremos uma quebra acentuada aqui na produção.
E se a gente pensar em calendário, né, Diogo, essas áreas que ainda não foram plantadas, já fica bastante complicado pensando na sequência, né?
Exatamente. E outro ponto importante, né, que algumas dessas áreas que não receberam chuvas e que já têm a cultura instalada, provavelmente alguma dessas vai ser necessário realizar o replantio. Então, se precisar realizar o replantio, a janela de segunda safra, né, principalmente para milho e algodão, aí já fica fora. Então, acaba já influenciando, né, diretamente na próxima cultura.
E aí, olhando para o mercado, Diogo, até como é que diante desse cenário, tem impactado a comercialização, o avanço das vendas por aí?
A nossa comercialização ela está bastante baixa, estamos em torno de 35% apenas comercializado, é bem abaixo da média dos últimos 5 anos, que é em torno de 40-45%. Os fatores primeiro, acredito que seja o preço, né? O produtor aí está aguardando para que tenha uma melhora nesses preços. Nós tivemos um recuo forte ontem também da soja, né? E aí, por conta do clima também, né, que a gente sabe as incertezas climáticas, o produtor acaba segurando um pouco, porque nós temos previsões de chuva no mês de novembro, assim como tínhamos previsões de chuva no mês de outubro, mas infelizmente não acabou se concretizando, né? Nós temos volumes de chuva aí de 20 milímetros, 50 milímetros no mês de outubro inteiro, que é o principal mês aí para a instalação da nossa cultura aqui na região.
E aí, Diogo, nesse cenário, tem alguma ação, algum manejo que o produtor possa fazer para tentar mitigar esses efeitos ou é realmente esperar que essa chuva volte?
Nós temos que aguardar primeiro, né, uma chuva aí que venha, uma chuva boa, generalizada, que atinja todo o município de Sorriso, para a gente poder, né, quantificar essas áreas aí, o quanto que houve de perda, e também ver também a porcentagem de replantio que vai ser necessário fazer. Então a gente não consegue estimar ainda, né, nós só orientamos o produtor para que faquem os produtores que foram prejudicados, né, que façam os laudos corretamente aí para registrar e já registrando essas perdas.
Diogo, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Não só desejar a todos os produtores aí uma excelente safra, né, que Deus os abençoe, que venha as chuvas para todo mundo aí, né, que se normalize, porque a gente precisa de uma excelente safra aí. Viemos com um custo de produção bastante alto, né, juros altos, então o produtor precisa aí que tenha uma excelente safra. Então, Deus os abençoe aí e contem com o Sindicato Rural sempre.
Diogo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.
Esse o Diogo Damiani, ele que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região. A região de Sorriso até começou o plantio bastante cedo, logo no dia 7 de setembro, mas depois esse plantio até vinha avançando rápido, acima das médias históricas, pelo menos até a metade desses trabalhos, mas de outubro em diante faltou chuva, o plantio ainda não terminou na região, tem muitas áreas que vão precisar ser replantadas e aí já gera dificuldades tanto para a soja com perda de potencial produtivo, como também para a sequência, olhando para a segunda safra de milho. Até diante desse cenário, negociações bastante travadas, produtor evitando de comprometer volumes nas negociações, enquanto espera que as previsões de chuva voltem e essa precipitação retorne para dar continuidade aos trabalhos e ao desenvolvimento da safra. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo o restante dessa temporada 25-26 lá na região de Sorriso, no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra. Vamos agora para mais uma região, vamos para o Mato Grosso do Sul, região de Chapadão do Sul. Quem vai conversar com a gente é o Laurinho Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Laurinho, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, você, Dorigati. Bom dia a todos aí. Sempre um prazer, é nosso, a gente poder conversar sobre notícias aqui do norte do Mato Grosso do Sul.
Laurinho, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí, o produtor vem encontrando bons cenários de desenvolvimento?
Na verdade, Dorigati, nós atrasamos o nosso plantio, o início do plantio, em torno de 7 a 8 dias, né? Porque a chuva não foi o suficiente. Aí acabou, aos poucos, se ajustando o índice de chuva, mas na verdade é bastante esparso, sabe? Não foi aquela chuva tradicional que acaba influenciando na região toda. Mas está dando para plantar, o pessoal plantou a parte que é a cultura onde vai ser plantado milho, a cultura de soja onde vai ser plantado milho no futuro, está toda ela plantada, acho que estamos aí passando de 50% da área plantada já. As regiões de terras mais arenosas, solos mais onde não se planta praticamente, não se faz safrinha de milho, está sendo implantada agora. Choveu mais ou menos bem nos últimos dias, embora assim não foram os índices muito altos, mas está úmida a terra. Eu acredito, Dorigato, que aí para o dia 20, 22, por aí, nós vamos passar a régua no plantio aqui, sem nada atrapalhar. Pelo que se vê aí, né, mais uns 15 dias por aí, nós conseguimos implantar. Essa primeira que plantou, ela está desenvolvendo bem, porque não está faltando, a princípio, umidade. Não foi aquela chuva toda, mas não está faltando umidade. Então, agora eu torcer que melhore um pouquinho esses índices aí para firmar a umidade do solo e que a planta consiga absorver bem as adubações aí para a gente poder fazer uma safra boa, para fazer frente a esses custos altos que estão aí na produção, né? Para implantar cultura.
Como é que estão as previsões daqui para frente, Lauri? Tem mostra de chuvas aí para os próximos dias?
Não, aqui essa região aqui geralmente não falta, não tem, não é normal faltar muita chuva aqui. Faz muitos anos que não temos problema de seca aqui. Mas ela está sendo muito, o que está assustando é que ela está sendo muito esparsa. Ela está assim, não está, não só chuva, torcendo que dê certo. Como tem dado certo, estamos implantando. Mas o que se vê assim, Dorigati, implantando assim com bastante preocupação, porque o custo aumentou bastante, né? E se o clima chegar nos prejudicar, vai assim, aí vem o problema para frente. Por enquanto, estamos começando assim dentro das expectativas. Mas assim, sempre com a orelha erguida, pensando em algum problema que possa vir acontecer. O produtor não pode pensar nisso também, porque senão ele para o tempo. Nós temos que implantar a cultura. Vamos lá, né?
E, Laurie, você comentou sobre custos elevados. Como é que estão as contas para implementar a safra desse ano?
O que acontece, Dorigato, que os custos acessórios é que subiu muito. O custo operacional sobe, o custo de peças tem subido muito. Esse endividamento para manter uma estrutura grande de implantação das culturas, plantio, manejo, colheita, são coisas que são feitas mais a longo prazo. Aí quando dá essas crises no meio do caminho, e elas são normais, né, diga-se de passagem, acaba apertando bastante. Daí a gente apela para São Pedro que nos dê um clima razoavelmente bom para a gente faça pelo menos uma boa colheita de volumes de produtos, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente colhe bastante volume, o preço acaba achatando um pouco. Mas é preferível que você colha bastante e o preço seja razoavelmente bom e faça frente pelo menos nos custos do que ter uma frustração, como determinadas épocas tivemos, né? De todo modo, agora nós estamos num momento inicial, que é o momento da implantação. Vamos ver mais para frente um pouquinho, a gente vai tendo uma ideia melhor. Mas a saga do produtor é essa, a gente implantar, se dedicar, envolver a família, acaba envolvendo todo mundo nessa época, uma atenção muito grande, porque a cultura tem que ser bem implantada, é um fator primordial que nasça bem essa lavoura, então todo mundo fica naquela ansiedade. Tem ido normal, tem tido alguma outra área aí que fedeu um replantezinho, são coisas assim pontuais, que às vezes o produtor também passou, entrou um pouquinho no vermelho os dias da umidade do solo, mas enfim, bem inicial. Estamos tocando o barco, Dorigati, tá? Estamos tocando o barco.
E olhando para a comercialização, Lauri, como é que está esse cenário? O produtor também está avançando com essas vendas?
Na verdade, o que o produtor fez nessa nossa região aqui, fez uma boa quantia base troca, sabe? O produtor está um pouquinho assustado com esses custos de juros, né, Dorigati? O crédito ficou bastante limitado e também o produtor, ele é imediatista, a gente é imediatista. Então, se ele travar, eu fiz o meu custo com tantas sacas, às vezes está um pouquinho mais caro do que. Mas também nesses níveis que está o juro, que os bancos estão oferecendo dinheiro para emprestar, é uma coisa assustadora, é um compromisso assim, totalmente fora do. Daqui a pouco, foi feito lá atrás, eu teve umas boas janelas para compra do adubo, que é o insumo mais caro, adubo, as coberturas, né? Muita gente fez essas trocas e foram travadas aí na época aqui, essa região nossa, em torno de 118, 120, né? Foi feito bastante volume aí. Bastante que eu falo assim, 20%, 30%. Que também a gente não está. O produtor não faz grandes compromissos assim, com medo exatamente de depois não ter o produto, que aí vem o achalto e piora tudo, né? Mas assim, foi feito um volume razoável nesses níveis. Você vê, assim, dá para perceber nitidamente que diminuiu, vai diminuir o lucro E bem claro, em cima de uma colheita de média de sacas por hectare. Agora, daqui a pouco, se a gente conseguir, o clima favorecer bastante, a gente conseguir fazer uma safra parecida com a do ano passado, aí essas coisas se normalizam tudo, porque você colhe 10 sacas de soja a mais por hectare, né? Principalmente quem é proprietário, com certeza ele sai da faixa do empate ou do prejuízo, né? Mas assim, aí tem toda aquela estrutura de arrendatários, são coisas do agro, né? De todo modo, colheu bem, não quebra ninguém, né, Dorgato? Agora nós temos que começar de agora até fevereiro, março, ficar rezando, olhando para o céu, agradecendo quando vem. E queira Deus que dê tudo certo, né?
Maurinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Só queria, Dorgato, agradecer vocês. É sempre um prazer a gente tá conversando. Eu gosto muito do Notícias Agrícolas. Eu acho que o Notícias Agrícolas tem sido o site que todo mundo, queira ou não queira, tem na sua mesa de trabalho. Meus parabéns pela equipe, pelo trabalho que vocês fazem aí. Dá os parabéns para os produtores também que estão enfrentando tudo isso. Está todo mundo de olho nesses dias, nessa COP aí, que é uma coisa que eu tenho falado que nós precisamos assim, prestar atenção, porque o sonho nosso do produtor é de um dia a gente receber pelas reservas legais que a gente cuida. Fizemos aquele Código Florestal, foi uma luta incessante, as entidades, eu lembro que fui da ProSoja, fui da FamaSul, fui do Rural, nós trabalhamos muito em cima daquilo, conseguimos avançar um passo, mas não chegamos ainda, não chegamos ainda com a condição de receber pelo serviço que a gente está fazendo. Você veja bem, Edgar, nós estamos pagando imposto da reserva, nós pagamos imposto e não é barato, estamos cuidando, estamos tendo responsabilidade sobre isso, né? E aí reúne um monte de gente para conversar, que eles estão com o problema, eles não estão cuidando, eles não têm, eles não estão fazendo. Então eu acho assim, se eu estou fazendo, o produtor está fazendo, que isso é sabido, que o produtor está fazendo, esse Código Florestal do Brasil é uma coisa muito interessante, foi muito bem implantada, foi um início interessante, só que agora eu acho que temos que avançar em termos do produtor ser remunerado pelo que ele está fazendo, ele está cuidando, e muito bem cuidado. A gente vem falar muito, por que está desmatando? Por que o cerrado? Tá, mas faz um levantamento, quantos produtores que não tem uma reserva legal averbada. Aqui no Centro-Oeste é muito poucos, mas coisa mínima. Então, o que acontece? Ninguém está recebendo nada por isso, Adriano. Esse eu acho que é o desafio da COP para nós, para o produtor brasileiro, desde o grande ao menor. Mas, assim, é indenizado por quem não está cumprindo com as regras, quem não está ajudando, não tá ajudando com reserva, não tá produzindo, queimando, produzindo. O meio ambiente, tá prejudicando o meio ambiente. Então, eu acho que assim, o sonho seria esse. Eu acho que é só um alerta para os produtores terem na cabeça, para você ver como é que são as coisas. Está tendo um debate grande e nós que estamos no meio do caminho, estamos fazendo o negócio, não estamos recebendo nada, pelo contrário, estamos pagando imposto. Então, o sonho seria o quê? Receber, às vezes, não. Mas que a gente fosse, por exemplo, tivesse uma regra, não, da parte de reserva legal, não paga o imposto. Sabe uma coisa assim? Essa COP eu acho que ela só vai evoluir se for assim, porque quem está cuidando não está sendo beneficiado, vai acontecer o quê? Vai aborrecer de cuidar. Assim, eu entendo essa parte aí, e foi feito. Olha, foi um trabalho muito forte das entidades, das CNAs, das federações, dos sindicatos, da própria ProSoja, para fazer funcionar, Dorigati, esse nome do Código Florestal. Avançamos bastante, né? Só que não estamos vendo a cor do dinheiro para fazer esse trabalho e cuidar. Queira Deus que às vezes a gente avança nesse assunto também, para poder o produtor também lá na ponta, que é quem faz o negócio, ser beneficiado um pouco disso, né? Dorgato, abraço você, abraço a todo mundo, abraço aos produtores, vamos para frente que atrás vem gente, né?
Laurinho, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço, até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Esse é o Laurinho Dalbosco, diretor-presidente da corretora Dalbosco, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Laurinho destacando o plantio chegando na metade, com um bom desenvolvimento das lavouras até o momento, apesar da chuva um pouco irregular sendo registrada lá na região. Expectativa de mais 15 dias para os trabalhos serem encerrados e boa janela para a segunda safra de milho que vai vir na sequência. As áreas de soja que devem ser destinadas à cultura do milho já estão implementadas, já estão se desenvolvendo lá na região. Lauri também destacando os custos bastante elevados para essa safra, o que vai impor que o produtor tenha boas produtividades para ajudar a equilibrar essas contas e o pouco avanço das comercializações neste momento, até diante desse cenário de preços abaixo do esperado para o produtor lá de Chapadão do Sul. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessa safra lá na região sul-mato-grossense, aqui no Realidades da Safra, que é ao longo da programação da TV Notícias Agrícolas. Vamos agora para mais uma parada, mais uma região visitada no Realidades da Safra. Vamos lá para o estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente é o Lucas Schauf, diretor técnico da APEPA, já está aqui conosco por vídeo. Lucas, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, bom dia, o prazer é meu.
Lucas, a gente vem acompanhando nos últimos dias a situação aí do Paraná, os temporais que aconteceram no estado, muita chuva, granizo, ventos, e essas perdas seguem sendo levantadas, seguem sendo quantificadas nas lavouras aí do estado, né?
É isso mesmo, que passou um temporal bem grande, assim, comparado com os últimos que a gente tem relato, foi assim de proporção realmente histórica. O último granizo que eu me lembro em grande intensidade assim tinha sido um que deu em abril de 2022 na região oeste do Paraná. Foi um granizo que pegou ali desde Matelândia até Chateaubriand, uma estimativa de uns 175 quilômetros, assim, que ele veio do oeste afetando as lavouras. Na época era milho, né? Mas agora esse de novembro, aconteceu no último sábado, né, dia 1º, ele chegou aqui na região de Rolândia por volta das 8 horas da noite, mas ele começou também lá no oeste do Paraná, começou em Chateaubriand, aquela região, estimativa que ele percorreu mais de 400 quilômetros esse granizo. Então, tem bastante cidade aqui no Paraná que está em situação de emergência, já reconhecida pelo governo do estado, pelo governo federal. Aqui a cidade vizinha, Pitangueiras, teve 60% das casas destelhadas. Só que no município de Rolândia, nós temos uma estimativa de 2.500 alqueires para serem replantados. É óbvio que a chuva de granizo, por mais que o dano seja bem severo, né, nós ainda temos janela para replantar, então deixa uma esperança, mas assim como o colega do Mato Grosso do Sul afirmou, o custo está muito alto, as margens já estão apertadas, então o produtor vai ter mais esse custo para colocar aí no pacote. Claro que nós já estamos analisando com o governo se vai ter ajuda, né, linhas de financiamento especiais, algum auxílio para os produtores diminuírem esse impacto, mas isso vai custar um pouco mais para alguns produtores, porque o granizo, por mais que tenha sido grande e bem problemático, né, tem essa janela de replantio, e também ele não é tão generalizado. A grande maioria das lavouras do Paraná ainda tem um bom potencial e estão com desenvolvimento satisfatório.
E aí, Lucas, se a gente olhar para esses danos nas lavouras, tem o dano nessa soja que estava recém-plantada, que vai precisar ser replantada aí na região, mas tem também danos a solo, a palhada, também teve esse tipo de perdas, né?
Perfeito, não vai ser tão simples assim, né? Só replantar. Muitas áreas vai ter que perder tempo ainda arrumando curvas de nível, vai ter que colocar adubo de novo, porque a quantidade de água realmente foi muito grande. Então vai perder tempo, vai gastar dinheiro, complica um pouco mais a janela do plantio para quem tem interesse em plantar milho safrinha, né? Tinha bastante área que estava plantada aí numa época ainda excelente, começo de outubro, então vai ter que ser replantado, vai perder esse tempo, coisa que acontece, nós estamos sujeitos, infelizmente. E essa situação ainda de pouco seguro agrícola contratado, né, tá muito escasso, assim, vai ser o pior resultado do seguro agrícola dos últimos 10 anos. A última vez que o seguro foi uma quantidade diária tão baixa assim foi a consequência das pedaladas fiscais lá que levou ao impeachment da Dilma. Então, uma crise orçamentária, uma crise política terrível. Então, nós estamos numa situação tão catastrófica que o seguro agrícola nesse ano vai ser comparado ao resultado daquele ano 2015.
E Lucas, se a gente olhar neste cenário, né, esse produtor que vai precisar fazer o replantio, vai precisar recompor esse solo perdido, vai ter bastante dificuldade para dar sequência nessas atividades, né?
Com certeza, Na verdade, assim, ó, não foi também todas as áreas afetadas, né? E também ele passou numa faixa, uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros de largura, né? Um comprimento, claro, bem grande, de 400 quilômetros, mas a largura não tão grande assim. Então, a maioria das regiões ainda estão muito boas, né? Por exemplo, aqui no município de Rolândia, pegou mais a região norte da cidade, próximo ali ao distrito de São Martinho, distrito de Nossa Senhora Aparecida. Mas o resto das lavouras, elas estão boas. No oeste do Paraná, o plantio foi surpreendente esse ano, aconteceu em condições excepcionais. Desde setembro, eles já estavam plantando, começo de setembro, assim que terminou o vazio sanitário, abriu o zoneamento, né, o plantio começou. E era engraçado porque a gente acompanha muito no satélite, as chuvas que chegam. Sempre chegam do oeste, né? Eles historicamente plantam primeiro, que aqui na região norte. Mas a chuva vinha em setembro, perfeita, a cada 4, 5 dias chovendo, e ela parava ali no Vale do Ivaí, não chegava para nós aqui no norte. Então o plantio lá está bem adiantado, é surpreendente o resultado deles. Mas alguns colegas já mostram uma preocupação. Como tudo na agronomia, né, tem o lado que é o bom e a mesma coisa pode gerar um impacto negativo, que é a preocupação com a laninha, porque o desenvolvimento em condições assim tão excepcionais de umidade não promove o desenvolvimento radicular tão bem quanto numa situação de um pouco de estresse, vamos dizer assim, para que as plantas tenham a necessidade de buscar água em profundidade. Então, deixa um receio para o desenvolvimento dessas raízes no caso de uma laninha vir a se consolidar mais para o fim da safra. O resto do Paraná tem algumas situações de excesso de umidade, principalmente no sul, no sudoeste do Paraná, plantio um pouco mais atrasado, principalmente para quem faz trigo, faz cereais de inverno. Também muito frio estava em outubro ainda, então aquela sojinha amarrada, o produtor já entorta a cara, não acha nublado, né? Muita chuva, não fica tão animado assim, mas agora está bem adiantado, as lavouras vão começar a fechar a rua, fechar a entrelinha, o pessoal já começa a ficar mais animado aqui no Paraná.
Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Obrigadão. Para quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, então eu sou o engenheiro agrônomo, meu nome é Lucas Schauf. Vão me achar na rede social aí como lucasschauf.agro. Sobrenome começa com SCH. Nossa empresa é a Rural Service, igual você comentou, a nossa associação é a APEPA, Associação das Empresas de Planejamento Agropecuário, a gente que lida com assistência técnica, com crédito rural, com perícias. Também sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente. A gente sempre está colocando novidade aí, postando coisa na internet. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente também oferece treinamentos, capacitações. E no dia 3 e 4 de dezembro, vamos falar um pouco sobre satélite, monitoramento e vistorias remotas em áreas agrícolas e pastagens. Obrigado, um abraço, bom dia.
Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Um abraço e até a próxima. Esse é o Lucas Schauf, ele que é diretor técnico da APEPA, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário das lavouras de soja lá no Paraná, depois do temporal que atingiu parte do estado no último final de semana, com muita chuva, ventos fortes, chuva de granizo. Isso afetou bastante as lavouras e trouxe perdas ao solo também. O Lucas destacando que as plantas de soja recém-plantadas foram afetadas, o que vai gerar necessidade de replantio em muitas áreas, mas também teve danos ao solo, com erosão, perda de palhada, e aí é uma situação mais complicada, que demora mais tempo para ser recuperada. E aí, num cenário de pouco crédito, dificuldade para acesso a recursos, muito produtor vai ter dificuldade para retomar essas atividades, seja nessa reconstrução do solo, da sua palhada, ou seja, para fazer o replantio mesmo dessa safra, até se a gente pensar em sequência, em segunda safra que vem por aí. também fica bastante complicado esse replantio neste momento. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse cenário das lavouras lá no estado do Paraná, aqui no Realidades da Safra e aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra.
Mark Twain dizia que existem mentiras, mentiras e socialismo. Israel é um país conhecido como a Terra Santa, mas é também o país do kibbutz, um exemplo de uma sociedade agrícola socialista voluntária que nasceu com seus negócios protegidos por tarifas governamentais e terras públicas baratas. O que poucos sabem é que os kibbutzim são mais um exemplo que se junta à lista interminável do fracasso do socialismo. Relembrando, o Estado de Israel foi estabelecido como um país socialista, adotando uma abordagem paternalista. Após a independência de Israel, o kibbutz forneceu cerca de 20% dos principais oficiais militares do país. Cinco primeiros ministros de Israel foram todos, em algum momento, membros de um kibbutz. Em 1950, 65 mil pessoas viviam nos kibbutzim, mais de 5% da população. E eles permaneceram populares até a década de 1980, até que enfrentaram o pior inimigo do socialismo, que é a realidade. Repare bem nesta foto. Embora o sinal de problemas no paraíso foi a revolta contra a criação coletiva de filhos, Joshua Muraktiv, que documentou a ascensão e queda do kibbutz, explica que havia uma outra força poderosa que os utópicos do kibbutz não levaram em consideração: a preferência das mulheres por escolher suas próprias roupas. Em um kibbutz tradicional, as roupas eram iguais e consideradas propriedades coletivas, como da foto acima. Roupas sujas eram entregues a uma lavanderia central e roupas limpas eram entregues em troca, mas não foram mantidas etiquetas sobre quem era quem. As mulheres odiavam e exigiam subsídios em dinheiro para comprar as suas próprias roupas. Como aleitaram os pioneiros, isso abriu uma caixa de Pandora de individualismo selvagem. Se você pode possuir roupas, por que não produtos de higiene pessoal, móveis ou até geladeiras individuais? Resultado, as mulheres israelenses confirmaram o óbvio, que as pessoas fazem melhor uso do dinheiro quando ele é seu. A sequência foi que os mais talentosos e mais esforçados começaram a sair do sistema, o que foi um golpe para o movimento. Os kibbutzim começaram a empregar gerentes externos e a atribuir salários de acordo com os níveis de habilidade, algo cobra não qualificada. A partir deste momento, a maioria dos kibbutzim se privatizou, dando a cada membro o direito às suas residências e uma participação individual em sua fábrica ou terreno. Apenas alguns ainda aderem aos ideais comunais tradicionais, geralmente os religiosos. De fato, não apenas o kibbutz quase desapareceu totalmente como ele foi concebido, mas toda a nação de Israel se moveu significativamente na direção dos mercados livres. Hoje, novamente, as mulheres dão o toque final na história do kibbutz. A última ministra da Justiça de Israel, Ayelet Shaked, e uma das mulheres mais poderosas da política israelense, em que toda nova lei é um voto de não confiança no público. Que o Brasil não seja mais um ignorante da história, principalmente com a história do kibbutz em Israel.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta sexta-feira e agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando lá para o Rio Grande do Sul, porque os trabalhos de plantio da soja e colheita do trigo estão atrasados lá no estado. O plantio da soja 25/26 do Rio Grande do Sul atingiu até a última quinta-feira 14% da área projetada de 6,7 milhões de hectares, com atraso em relação à média histórica, que é de 20%, em meio a chuvas irregulares, de acordo com a Emater. A implementação das lavouras de soja evoluiu de maneira desigual no estado, em razão do prolongamento do ciclo das culturas de inverno e da irregularidade das chuvas, que causa variabilidade da umidade do solo, afirmou a Emater. Ao mesmo tempo, a colheita do trigo também está um pouco atrasada no estado. A alternância de períodos chuvosos e temperaturas amenas ao longo de setembro e outubro sobre o Rio Grande do Sul estendeu as fases vegetativas e de formação de grãos do trigo, refletindo na maturação mais lenta das lavouras, afirmou em nota a empresa. Produtores colheram 42% da área cultivada até esta semana, índice inferior à média das últimas cinco safras de 64%, para o mesmo período, mas qualidade e volumes são considerados bons até este momento. Agora, olhando aqui para o estado de São Paulo, Fapesp apontando um cenário de cautela e custos elevados para essa temporada 25/26. O Departamento Técnico e Econômico da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo divulgou os resultados de uma pesquisa realizada com 263 produtores rurais de 117 municípios paulistas, trazendo um panorama das expectativas para a safra 25/26. O levantamento demonstra um ambiente marcado por incertezas econômicas, alta nos custos de produção e crédito rural mais caro e limitado. A maioria dos produtores ouvidos pretende manter ou reduzir o nível de produção e de tecnologia empregada, reflexo direto das limitações enfrentadas atualmente no setor. A pesquisa indica que 53% não planejam realizar investimentos nessa safra, um índice que sobe para mais de 70% entre produtores de grãos e cana. Já na cafeicultura e na avicultura, o cenário é diferente. 72% dos cafeicultores pretendem investir, sobretudo, em infraestrutura e equipamentos, enquanto na avicultura, mais de 88% pretendem investir, também principalmente em infraestrutura. Olhando agora para o cenário do arroz, a média de preços de outubro caiu mais de 50% na comparação anual. O indicador do arroz em casca CPEA IGA teve média 6,2% inferior à do mês anterior e 51,4% abaixo do mesmo período do ano passado. Segundo o Centro de Pesquisas, agentes seguem cautelosos em meio a incertezas quanto às medidas anunciadas pela Conab. Neste cenário, indústrias consultadas pelo CPEA relataram forte diminuição no volume de vendas de setembro para outubro, o que também reduziu o interesse na aquisição da matéria-prima. A estratégia predominante continua sendo a compra apenas para reposição pontual de estoques. Olhando agora para o café, esta semana, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, recebe a Semana Internacional do Café. Entre as principais discussões no evento, além do atual momento de mercado, os impactos das tarifas dos Estados Unidos, estava também a busca do setor por mais sustentabilidade, como uma nova iniciativa que visa descarbonizar a cadeia do café Conilon na Bahia e no Espírito Santo. Vamos acompanhar agora a reportagem. Durante a Semana Internacional do Café 2025, o tema da sustentabilidade esteve em bastante destaque. Uma das novidades anunciadas em Belo Horizonte foi uma parceria entre representantes de diferentes elos da cadeia cafeeira para promover práticas sustentáveis de manejo e a descarbonização do café Conilon no sul da Bahia e no Espírito Santo.
A colaboração é como a Yara tem trabalhado para promover parcerias para descarbonizar a produção de alimentos, especialmente aqui falando do café. A gente já lançou algumas parcerias com cooperativas de café e essa parceria hoje aqui é nova porque a gente está falando do café Conilon. Até então a gente vinha trabalhando em parcerias no café Arábica, então estamos muito felizes porque a gente sente que está ganhando, né, espaço, está atingindo novos mercados, está chegando em diversos produtores, em diversas regiões, que é o nosso objetivo. E é somente através da colaboração com parceiros da cadeia que a gente entende que vai ser possível atingir as metas de sustentabilidade e os desafios globais que a gente tem em termos de produzir mais com menores emissões.
A iniciativa visa reduzir a pegada de carbono do cultivo por meio do uso de fertilizantes de baixa emissão,
da adoção de práticas sustentáveis e da capacitação de produtores. Além de ganhos ambientais, a expectativa também é de ganhos de produtividade, de até 7,5 sacas por hectare.
Ainda olhando para esse cenário de sustentabilidade no setor do café, o uso de biológicos também está crescendo. Para entender melhor esse cenário, Andressa Simão conversou com Plínio Duarte, que é agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro. Vamos acompanhar a entrevista da Andressa com Plínio.
Com certeza, Andressa. Hoje a gente vê, né, a gente percebe no mercado um crescimento cada dia maior do mercado de biológicos, né, da utilização de produtos biológicos nas lavouras de café, né? Produto biológico, ele não é um produto novo, não é uma novidade no mercado. O que aconteceu é que a cada dia mais a gente vem crescendo na utilização desses produtos e com o mercado de café um pouco mais aquecido nesses últimos anos, a gente percebeu esse crescimento. Mas lembrando, biológicos são produtos que vieram para ficar, eles entram dentro de um manejo de sustentabilidade dentro das nossas lavouras, fazendo que a gente consiga melhores produtividades, né, e melhor qualidade no nosso produto adquirido, que no caso é o café.
E só para a gente entender, os defensivos, esses biológicos, eles ajudam no controle de que pragas para o cafeeiro ali, para as lavouras de café? E como vocês têm acompanhado? Tem alguma região que esse uso dos biológicos teve um avanço, foi um controle mais efetivo? Como que vocês viram esse cenário?
Andressa, nós estamos percebendo um avanço, né, um crescimento da utilização de biológicos e a cada dia nós temos novos produtos que são biológicos, né, que tem cada dia mais um amplo aspecto de controle de pragas. A gente pode citar hoje, né, bicho mineiro, principalmente, né, na região do Cerrado Mineiro. A gente pode citar também a broca, né, que estaria um pouco mais ligada às matas de Minas, região produtora de café também, né? E hoje a gente tem sim produtos no mercado. Talvez o mais conhecido seria a bovéria, né? Que a gente pode fazer o controle dessas pragas, né? Que tanto atormentam o nosso produtor rural.
Plínio, a gente sabe que o setor vem sofrendo com desafios climáticos há pelo menos 4 safras. E nessa última em questão, a gente viu que as chuvas ali em agosto, setembro, elas retardaram um pouco e os produtores falavam assim: quando eu posso aplicar os meus insumos? Quando eu vou poder fazer meus tratos? As chuvas não estão vindo, isso vai trazer um impacto. Queria entender, agora a gente viu um cenário de boas chuvas, pelo menos está chegando chuvas. Como que está esse cenário? E os biológicos, tem problema você aplicar ele com chuva, sem chuva? Como vocês aí recomendam?
Isso é um fato, Andressa. A cada ano a gente tem problemas climáticos que variam ano a ano, né? Anos mais difíceis, podemos dizer, anos um pouco mais, podemos até, né, trocar em miúdos, mais fáceis de se trabalhar. Mas o que a gente tem certeza é que todo ano vai trazer algum detalhe climático, seja ele beneficiando ou em algumas vezes trazendo um grande estresse. O que a gente pode aliar, né, e reduzir perdas a partir desses estresses relacionados ao clima, a gente sempre traz o manejo, né? Então, tanto o manejo de nutrição, esse que a gente sempre deve estar corrigindo a nutrição do nosso solo, a nutrição da nossa planta, auxiliado a produtos fisiológicos que reduzem o estresse das plantas, ou seja, faz com que elas consigam manter seu metabolismo mais preparado para os intempéries climáticos. E lógico, hoje em dia não podemos retirar o uso de produtos biológicos do nosso manejo. Hoje nós temos não só biológicos que auxiliam no controle de pragas, mas também que trabalham todo o estresse, né, e todo o metabolismo de plantas envolvidos. Então hoje quem quer ter altas produtividades, com certeza tem que colocar o manejo biológico dentro do ciclo da sua lavoura.
Plínio, você destacou uma informação muito importante. Não podemos deixar de ter o uso dos biológicos, né, na propriedade atualmente, mas é possível fazer esse manejo com produtos químicos que não são biológicos?
Sim, é possível. Hoje a gente tem manejos que vão correlacionar produtos que são biológicos com produtos químicos. Hoje a gente tem uma compatibilidade muito grande, né, da mistura desses produtos, então nós temos bons resultados quando acontece essa mistura também. No futuro, né, a gente acredita que a redução dos químicos ela é pertinente e o crescimento dos biológicos, mas hoje em dia a associação dos dois é a que vem nos trazendo os melhores benefícios.
E, Plínio, para o setor do café, os insumos que cresceram foram somente para o bicho mineiro e também para a broca? Ou a gente vê o cenário de aumento dos bioinsumos para o controle de outras doenças aí para o setor do café também?
Andressa, hoje temos um crescimento muito grande para outras doenças, a exemplo da ferrugem do café, da própria foma no café. Então, a gente vem desenvolvendo produtos biológicos que fazem esse amplo controle, né, no espectro de doenças, e a gente sim consegue melhorar a lavoura de cada produtor, né, fazendo a redução dessas doenças. É importante lembrar que a gente sempre recomenda a visão de um técnico, para que ele possa, naquela lavoura, recomendar se o melhor posicionamento, né, a melhor aplicação vai de um biológico, para aquele momento seria um químico, ou para aquele momento seria associação. Então, o grande recado ao produtor é que ele não deixe de procurar um técnico da área que faça a recomendação mais pertinente para aquela situação que ele está passando.
Plínio, só para a gente exemplificar e trazer aqui para os nossos leitores que estão nos ouvindo, do exemplo que a gente teve dessa última safra de café, a gente sabe que a produtividade foi algo muito preocupante e que as pessoas estavam preocupadas, meu Deus, como vai ser a minha produtividade, eu preciso vender, até porque os preços estavam em patamares bem atrativos para os cafeicultores. Como o uso dos produtores aí que usaram os biológicos, contribuiu para uma rentabilidade? Vocês têm algum caso que vocês viram que é legal da gente destacar aqui?
Com certeza, Andressa. Dos últimos anos, a gente vem sofrendo por grandes problemas climáticos, secas seguidas de temperaturas, né, geadas, e problemas que vêm acarretando baixas produtividades do café, né? E nesses últimos anos a gente, né, colheu muito pouco café, a gente teve o estoque de café reduzido, até algumas das explicações para o preço, né? O importante da gente lembrar é que em todas as áreas que nós temos comparativos, aonde a gente teve aplicação de um bom manejo de nutrição aliado a produtos biológicos, a gente teve redução nessas perdas pelo clima. Então, aonde o clima mais afetou é onde a gente não tinha aplicação desse tipo de produto, dos produtos biológicos. Aonde a gente vem já acompanhando lavouras, onde o produtor já fazia, né, o uso desses produtos biológicos, a gente percebe que as produtividades se sustentaram, né, claro que em patamares que faziam sentido para o que a lavoura sofreu, mas a gente consegue uma recuperação muito maior, muito mais rápida dessas lavouras, mesmo com intempéries climáticos.
E Plínio, diante desse cenário, já pensando para uma próxima safra, né? O cafeicultor já está atento aí com a colheita do próximo ciclo e também com os tratos do próximo ano. Como a Nitro se posiciona no mercado? Como a Nitro tem orientado os cafeicultores diante desses cuidados aí, principalmente com as lavouras de café?
Andressa, hoje a Nitro se posiciona sempre como uma empresa que quer levar tecnologia ao produtor. Então, hoje nós trabalhamos com desde da linha de nutrição e fisiologia, para que a gente possa nutrir essa planta durante todo o ciclo, trabalhar a fisiologia dela para reduzir estresse e também a linha completa de biológicos. Também para controle de doenças, controle de pragas e também nutrição e fisiologia de plantas, para recuperação de plantas, né? De plantas degradadas, de plantas que passaram por intempéries.
Assim a gente vai chegando ao final do Realidades da Safra desta sexta-feira. Aproveitar para registrar a mensagem do José Natal acompanhando a gente ao vivo, mandando o seu bom dia a todos e um especial para os cafeicultores na Semana Internacional do Café. A gente segue aqui trazendo essas informações para vocês ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo para você acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem a Andressa Simão com a previsão do tempo e o Realidades da Safra retorna na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.